uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Como sempre, abri o programa com uma música e o que vocês escutaram, esse solo de violão, são dois artistas que estão juntos nessa música. É um CD do multi-instrumentista austríaco Gandalf, acompanhado do Steve Hackett, que foi o guitarrista do Genesis na Inglaterra durante a década de 70. Então os dois debulham ali nos violões. Essa música se chama End of Rainbow, ao final do arco-íris. E esse é um CD chamado Gallery of Dreams, Galeria dos Sonhos. E essa faixa é a 13ª do disco. É um trabalho lançado no ano de 1991. E quem gosta de rock progressivo, com bastante guitarra caprichada, bastante solos de teclados entremeados com o baixo, a bateria e a guitarra, esse trabalho é maravilhoso. Eu vou repetir, CD Gallery of Dreams. O nome do artista é Gandalf e tem a participação em quase todas as músicas do grande Steve Hackett, guitarrista do Genesis, na época áurea da banda, em 1970. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, né, dando aqui o suporte aqui pra gente. Gostou da música, Evaldo? Ele tá ali emocionado, né? Bom, seguinte, nós estamos gravando o programa hoje, especialmente. Normalmente eu faço a maioria dos programas ao vivo, à exceção quando eu estou viajando. E hoje estou com um convidado aqui que não estará aqui no domingo. Ele vai embora de volta para Recife no sábado. Então, adiantei, estamos gravando agora na sexta-feira, no final da tarde, para o programa passar domingo. E aproveitando a disponibilidade dele, nós estamos gravando dois programas. Primeira parte vai esse domingo ao ar e a segunda parte no domingo que vem. Mas nós estamos gravando. Estou aqui com o meu grande amigo Saulo Calderon, que é um dos grandes projetores e pesquisadores de saídas do corpo do Brasil. O Saulo nasceu aqui em Santos, foi morar bem jovem em Salvador, foi quando eu o conheci, uns 15 anos atrás, mais ou menos, e depois ele casou e está morando hoje com a Natália, a companheira dele, lá no Recife. E o Saulo está essa semana aqui a trabalho em São Paulo. Eu aproveitei e convidei-o para vir aqui ao programa. Ele esteve lá no IPPB, no grupo de estudos, dando uma ótima aula para o pessoal. Sexta-feira na palestra também no IPPB, e aí eu trouxe ele para cá para a gente bater um papo sobre saídas do corpo, né, dividido em duas partes, que é esse domingo e o outro. Inclusive, o Saulo já esteve aqui no programa há 10 anos, né? Aproveitando uma viagem dele aqui a São Paulo, eu trouxe aqui na rádio, vocês encontram a gravação do programa com ele lá na rádio IPPB, na seção de multimídia do site do IPPB, que é ippb.org.br. Saulo, obrigado por você ter vindo aí. Boa tarde, cara.
Boa tarde, obrigado. Valdo também, lembrei direitinho. E há 10 anos eu era mais magrelo, né?
Ah, você e eu, né? A gente era mais magro. Aliás, o Evaldo, Evaldo também. Era mais magro. Acontece o seguinte, Evaldo. O tempo passa, o ectoplasma vai melhorando. E a gente vai ficando mais cheinho, porque é energia de cura.
Quanto mais gordinho, melhor o médium.
Melhor o médium. Saulo, você tem hoje um dos maiores sites do país sobre experiências fora do corpo, que é o GVA, o Grupo Viagem Astral. Né? E o seu site já tem muitos anos, você ajudou a muitas pessoas com informação sobre saídas do corpo lá no site. Deixa o endereço do site já para o pessoal.
O site é o www.viagemastral.com.
Não tem BR?
Não.
É viagemastral.com.
Somente.
Tá. E o Saulo também, ele atua muito no Facebook, ele explora as redes sociais para poder passar mais informações além do site. Então, quem quiser entrar no Facebook do Saulo, como é que faz, Saulo?
Você acessa o facebook.com/Saulo Calderon, que é C-A-L-D-E-R-O-N.
Tá. Tudo juntinho?
Tudo
não
juntinho.
Tem acento.
Também no YouTube, que é onde fica o canal com os facs, né, que é o youtube.com/Saulo Calderon também.
Se a pessoa entrar no site do GVA,
acha
tem tudo
também.
Ali.
No site acha
o site, o Saulo, ele grava vários programas. Ele faz fax respondendo perguntas sobre saída do corpo e deixa no YouTube para esclarecer muita gente. Então, vocês podem mandar perguntas lá para ele e assistir as gravações. Inclusive, esse programa que nós estamos aqui, o próximo, ele vai aparecer também lá no YouTube, vai aparecer no Facebook do Saulo, e aí vocês poderão aproveitar melhor. Saulo, como é que começou essa tua jornada no estudo das saídas do corpo? Atualmente, você está com 38 anos.
38.
Você nasceu em 1977. Como é que essas experiências fora do corpo se iniciaram com você?
Eu, com a mesma idade que você tinha, com 15 anos, parece que essa idade a coisa começa a acontecer nesse caminho, quando a pessoa tem que trilhar, né? Eu comecei a ter pequenas reações que eu não entendia. Eu sequer sabia que a vida continuava naquela época. Eu me via deitado. Eu simplesmente, a primeira vez que eu achei que eu tinha morrido, inclusive. Eu vi meu corpo deitado, pensei que ele estava grudado na tomada.
Você deitava para dormir normalmente e quando se via, você já se via fora do corpo, olhando o corpo deitado,
exatamente.
Sem você estar dentro dele.
Sem ter muita bagagem, sem ter informação. E foi justamente por causa dessa busca que eu decidi fazer essa informação de forma simples, levar a informação para as pessoas, porque eu não encontrei aquilo facilmente no começo. Até hoje, ainda existem algumas dificuldades nesse sentido, né?
Inclusive, né, Saulo, porque assim como eu, anos antes do Saulo, também aos 15 anos, a gente começa a ter saída do corpo sem querer, e hoje está até muito fácil, as pessoas entram na internet, acessam teu site, o IPPB e outros, e tem informação, mas lá atrás não tinha, tinha pouca literatura,
muito pouca,
pouca gente falando nisso. Então, na trajetória que as pessoas fazem, elas vão no centro espírita ali, no grupo de Umbanda Colá, num grupo ocultista ali, tentando achar respostas para essas saídas do corpo.
Verdade.
E acaba não encontrando, e muita gente ainda tem medo de saída do corpo, e isso é absurdo falar isso. Em 2015, grupos espiritualistas em geral, ou espíritas, ainda com um ranço muito grande em relação à saída do corpo. Você se deparou com isso também,
Várias, né? Várias. Informações que de forma inocente, né? Eles até acabam transmitindo, porque ouviu de alguém, em centros espíritas, em centros esotéricos, passando, transmitindo essa informação para o usuário. Muitas vezes, a experiência acontece todo dia, inconsciente ou não. Você pode ficar dormindo ali inconsciente, ou dentro da faixa de atividade, da aura, do cordão de prata, ou você pode simplesmente despertar, que é o que acontece com pequena parcela da humanidade, né? E sair. Mas você ouvia coisas como: você só pode fazer isso duas vezes por semana. Você só isso? Pode fazer isso dentro do centro espírita. Se você fizer mais do que duas vezes, você vai perder energia vital, vai morrer antes dos 30. Já passei 8 anos, hein?
Não, eu escutava muito isso, Saulo. Tipo assim, cuidado, garoto. Muita gente já morreu.
Exato.
Você pode morrer. O que acontece é que o pessoal que disse que eu ia morrer já morreu. E eu não. E outra coisa, basta uma simples pesquisa na bibliografia internacional, ou seja, mundial, sobre livros publicados saindo do corpo, para ver a quantidade de pesquisadores e projetores que ficaram bem velhos.
Verdade.
Quer dizer, viagem astral não mata.
Sair do corpo não mata. Parece que ela aumenta. Na verdade, a circulação energética constante faz você renovar, limpar. Os travamentos do centro de força pode dar uma complicação física. Quanto mais você mexe a energia, mais você está circulando.
Ô Saulo, e você chegou a escutar aquelas velhas lendas assim, tipo assim, cuidado, garoto. Você pode sair do corpo e vir um espírito e entrar no seu corpo?
Ou você ficar aprisionado lá fora.
Aprisionado no umbral.
Você pode, tipo, eu vou tentar te acordar, você fica em coma. Eu falei, cara, na cabeça de um menino que não sabia nada, eu entrei em parafuso naquela época.
E como é que você se virou assim? Como é que você foi se encontrando?
Ó, Wagner, quando eu comecei, você, assim, tinha muito já alguns pesquisadores como você no mercado, já de estudo disso, o Valdo.
Valdo Vieira.
O Valdo. E foi aí que eu achei a base que eu precisava, né? Foi aí que eu encontrei livros, acho que foi o Viagem Espiritual 1 ainda. Depois eu encontrei o Projeções da Consciência do Valdo, um livro muito bom, principalmente na época, a Nomenclatura Liberta, né? E a partir dali eu fui começar a estudar, fui começar a pesquisar, fui dominar o processo, mais ou menos, do controle daquilo, porque no começo era involuntário, eu nem sabia o que eu fazia.
Ô Saulo, e você sentia aqueles sintomas preliminares clássicos? Por exemplo, a catalepsia projetiva, também chamada às vezes catalepsia astral, que é quando a pessoa acorda, não consegue se mexer.
Exatamente.
Tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar, não sai sono. Ao longo dos anos aqui no programa, quantas vezes eu expliquei isso aqui e mesmo assim muitas pessoas ainda têm medo desse tipo de coisa. Você tinha muito essa paralisia?
Tinha essa, a catalepsia projetiva, a sensação de falsa queda, o Treadlenburger, que é quando você está deitado, o corpo inteiro levanta e só fica a cabeça presa.
Essa sensação de falsa queda, quando está cochilando, dá aquela sensação que você está escorregando. E caindo, que acontece um deslocamento de energia.
Acontece muito quando, justamente, um dos processos interessantes da projeção. A pessoa está querendo assistir um filme, o corpo está relaxado, mas ela quer ficar acordada. Nessa hora, ela percebe uma movimentação astral, justamente porque o corpo relaxado e consciência desperta, você percebe o momento da saída.
Sim, sim, sim.
É bem parecido.
E isso que o Saulo falou, chamado Treadlenburg extrafísico, é uma expressão surgida na Europa a partir do seguinte: as camas hospitalares, elas têm uma regulagem. Às vezes o paciente está em coma, não pode se mexer, então o enfermeiro chega ali e gira uma maçanetinha, e aí o corpo começa a mudar o seu ângulo. Por exemplo, as pernas ficam para o alto e a cabeça para baixo. Então isso se chama movimento Treadlenburg, que é de fazer esse movimento.
É que você sente exatamente isso.
E você está deitado, paralisado, e sente que as pernas astrais e a parte inferior do corpo astral estão para fora e a cabeça está presa. Ô Saulo, eu acho que o pessoal ficar com a cabeça presa, ou é ansiedade ou medo, né? Ficar preso na faixa mental.
Tem a questão também das ondas cerebrais, né, Wagner? O que acontece é que, como você ainda está acordado e percebendo o acontecimento, você está no que a gente chama no estado de hipnagogia, que é aquele
entre a vigília e o sono.
E o cérebro não abaixou muito as ondas, então você ainda está preso por causa das ondas. Nesse momento, é o momento que a pessoa se acalma, não mantém a ansiedade, o cérebro então baixa de frequência, você passa a consciência para o corpo astral e aí você se solta.
Ô Saulo, por exemplo, e aquela sensação de balonemã, a sensação de que a aura estufa, que você está ficando grandão.
Ela sente também.
Você também tinha
isso? Sim, sim. De várias formas, né? Depois eu comecei a ter ela provocando, quer dizer, fazendo o processo energético, mas no começo eu sentia a aura abrir, que era justamente que causa a oscilação astral, né? Quando acontece.
Tipo assim, a aura estufa, você vai lentamente se sentindo no ar e vai balançando lateralmente para lá e para cá.
E se sente fortão.
Você sabe, né? Aquela sensação que você é um balão cativo, preso por uma cordinha,
exatamente,
balançando para lá.
E um peso, você sente um peso positivo,
que eu falo. Um peso assim, no corpo físico, né? Como se algo estivesse te achatando.
Exatamente.
Enquanto você vai, a outra parte vai se soltando.
Pois é, um peso é algo legal, não é? sensação ótima.
Então, o legal, gente, disso tudo, por exemplo, quando você pega pessoas que têm saídas do corpo, ou melhor, projetores extrafísicos ou projetoras, que estão batendo papo, você sabe que o que a outra pessoa está falando é verdade, porque você já sentiu a mesma coisa.
Muitas vezes, é verdade.
Coisa que não acontece com um pesquisador teórico, que só pesquisa teoricamente e não experimentou na prática.
Sabe tudo.
Aquilo.
Mas
né?
É verdade.
O pesquisador teórico acha que sabe tudo e não tem prática de nada.
É verdade.
E do outro lado, você tem gente que tem prática de tudo e não explica nada. Por isso que o ideal
o
é juntar o equilíbrio, né? Ter a experiência e ao mesmo tempo também a explicação técnica. O Saulo, e o estado vibracional, a aceleração energética, do campo energético, para facilitar a soltura das saídas do corpo?
O estado vibracional, antes de falar sobre ele, é uma coisa que pega as pessoas inocentes, que não tem muito conhecimento. Muitas pessoas entram em estado vibracional e acham que é um ataque espiritual nela, né?
Acho que
a própria energia.
E a própria energia
é
acelerando.
Muito forte. O que acontece é que o que mantém a gente junto no corpo é essas energias que estão no meio. O corpo astral e o corpo físico, basicamente, eles não têm contato um com o outro. O que faz o intermédio disso são as energias. E quando a gente começa a mexer as energias, não necessariamente só acontece involuntariamente às vezes, se instala esse campo de vibração, ele acontece no corpo energético, e como se estivesse acontecendo ali um tipo de repercussão fortíssima que facilita o desprendimento. Então, uma das técnicas que nós usamos é justamente trabalhar o campo energético, desbloqueando as energias, até atingir o estado vibracional. Esse estado de vibração, quando a gente sente deitado, a gente fica feliz, porque sabe que a chance de projeção...
Inclusive, Saulo, eu pesquisando isso há anos, a primeira vez que eu ouvi falar de estado vibracional foi no livro do Robert Monroe, Viagens Fora do Corpo.
Foi ele que falou.
Se eu não me engano, capítulo 15 e 16 ali,
Foi ele que falou.
E depois, uns 8, 9 anos depois... Eu, bem jovem na época, conheci o Valdo Vieira e ele também falava desse estado vibracional.
Que ele estudou, o termo também ele trouxe.
O mesmo termo do Robert Monroe. Só que eu descobri que desde a antiguidade chinesa já se falava do estado da circulação fechada, que é a chamada órbita microcósmica nas práticas taoístas.
Que sempre existiu, né?
Sempre existiu
o campo energético.
Exato, é que com o advento aí de uma época de maior comunicação, produção de livros, algumas pessoas começaram a falar.
Documentar.
Falar nisso. Agora, não pode também ficar preso só na referência do estado vibracional.
Não.
Porque cada pessoa é de um jeito. Um vai ter mais paralisia, o outro mais dilatação da aura, o outro mais vibrações. Amigos ouvintes, não fiquem presos em padrão algum, porque eu detectei que alguns pesquisadores ficam tão presos no estado vibracional que acham que é a única forma e acaba criando uma espécie de ditadura do estado vibracional que todo mundo tem que fazer daquele jeito.
Uma sensação ruim na pessoa, porque como ela não tem conhecimento específico, fala, eu nunca entrei em catalepsia, uma pessoa fala direto, eu nunca vi a catalepsia projetiva, e não necessariamente deixei de sair do corpo.
Exatamente.
Né? Então, o estado vibracional, ele ajuda no processo, mas você pode sair sem sentir.
Quer dizer, ele é uma das coisas
uma das
no meio de várias outras. Né?
O fato de você movimentar as energias, ainda que não sinta as varreduras, a instalação mesmo...
Tecnicamente, uma varredura prânica, uma varredura energética. Né?
O importante é mexer a energia, isso é importante.
E hoje, inclusive, estão saindo alguns livros mais específico de estado vibracional. Tem um do César Machado de Brasília, que se chama Estado Vibracional. Eu acabei de adquirir o livro tecnicamente perfeito.
Eu ganhei o da Nancy Trivelato.
E a Nancy Trivelato, que é a esposa do Wagner Allegretti, trabalhava com o Valdo Vieira também. Ela também produziu um livro sobre estado vibracional, que eu ainda não vi. Eu vou adquirir um em breve para dar uma olhadinha.
Eu estou lendo na página 100 e alguma coisa. O livro é muito bom, ele traz a importância da informação. Ele, inclusive, não prende a projeção só nisso. E coloca o estado vibracional não só na capacidade projetiva, mas no uso
no uso
dia a dia,
diário, tipo assim, para manter a aura,
a defesa
saudável,
energética,
manter o campo energético,
desenvolver
o parapsiquismo, sem entrada energética ruim e ativação dos chakras.
Verdade.
E tal. Que legal que ela está fazendo essa abordagem. Agora, Saulo, nessas saídas do corpo, tá? Como é que é para você o encontro com mentores espirituais, amparadores, guias, não importa o nome, esse pessoal extrafísico, amigo, que sempre ajuda as pessoas de boa vontade, que estão tentando crescer, esse pessoal do lado de lá que dá uma força para nós todos. Como é que é isso para você?
Eles estão sempre muito presentes, porém, no meu caso, e você com certeza deve passar por coisas parecidas, por ter o corpo físico, e manter essas energias conectadas, que a gente chama de cordão de prata, que ele estica as energias, nem sempre eu consigo ver fora do corpo dos mentores, mas você sente, ele fala, ele controla seu corpo, ele fala com você, na hora que você está trabalhando as energias, você percebe quando há uma interação positiva nas suas energias. É bem comum você estar ali cuidando com responsabilidade, com direcionamento de boa vontade, de utilidade, você perceber a presença deles ao lado da cama já ajudando no processo. Então, tanto fora do corpo, como no corpo e durante o dia também, quando você está bem sintonizado com os projetos, você acaba sentindo mais eles.
Bom, pessoal, o Saulo, assim como eu e tantos outros, trabalha com toda essa informação de uma forma universalista, bem aberta. O Saulo não é espírita, não é ocultista, não é nada, é igual eu. Exatamente. E algum de vocês.
Inspirado.
Né? E o importante é que cada um siga o seu caminho ou nenhum caminho, desde que esteja feliz e não incomode os outros, não seja chato na sua opção, é o que importa, e respeite a opção diferente dos outros. Então o Saulo, como trabalha assim de forma aberta, ele também está despojado de um monte de limitações que às vezes surgem como amarras, engessamentos, dentro de uma pessoa que está ligada a um grupo. Por exemplo, se a pessoa está ligada a um grupo espírita, muitas vezes ela fica limitada ao parâmetro espírita. Fica. Se ela está ligada a um grupo ocultista, fica limitada ao parâmetro esotérico e daí por diante.
Né? Muitas vezes, inclusive, nós somos convidados a... Eu sou convidado a fazer uma palestra no Centro Espírita. Eu, de uma forma clara e educada, eu mudo mais ou menos a forma de me comunicar, mas não para causar justamente uma compreensão melhor nele.
Sim.
E trazendo para a liberdade nesse sentido, porque o estudo da experiência extracorpórea pertence também ao estudo dos espíritos.
Sim, e o que acontece, Saulo, é que, por exemplo, se você trabalha de forma aberta com isso, uma hora numa palestra ou num curso, você vai notar um certo muro, uma resistência das pessoas que estão presas a um campo limitado que você não está. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, você deita, tem tua experiência fora do corpo. Aí, a outra pessoa, dentro de uma linha em particular, o que ela aprendeu? Que ela tem que acender uma vela para o anjo da guarda, para ele proteger ela durante o sono. Você não vai acender vela nenhuma, vai sair do corpo e o guia espiritual está ali. Então, na hora que você falar que isso é mais natural, a pessoa vai encrencar com você dentro do engessamento dela. Então, já o outro fala assim, olha, eu para sair do corpo tenho que fazer uma prece. Aí o outro fala assim, para sair do corpo preciso de um mantra. O outro fala assim, para sair do corpo eu preciso estar de roupa azul. Então, há alguns limites que as pessoas se impõem e que eu, você e outros observamos que esses limites são desnecessários para uma experiência que é mais natural do que se imagina.
Isso faz parte da gente, né? Eu, por exemplo, você já deve ter visto, meu cachorro sai do corpo.
O Rama também é o meu.
Já vi algumas, meu cachorro não tinha uma perna, Evaldo. Ele era cotó, o bichinho, um tico, e o tico, ao sair do corpo, ele estava lá fora, só não tinha na consciência, né? Quer dizer... Então é uma experiência normal, ele não precisou de nada disso para estar lá fora. Só não tinha nível de consciência que estava acontecendo. Ficava preso dentro do quintal ele, né?
É, o que a gente está falando aqui é o seguinte: cada doutrina tem seus meios, seus métodos. Isso tem que ser respeitado. Claro. Não é isso que nós estamos falando, não. Estou dizendo o seguinte: limitações desnecessárias para o desenvolvimento de uma experiência que é mais simples e natural. Por exemplo, eu quantas vezes eu ouvi, Saulo, a gente falava assim: tem que dormir vestido de branco. Tem que ficar 3 dias antes sem fazer sexo. Por exemplo, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Eu detectava nas minhas projeções exatamente o oposto. O meu gato, o Ernesto, saía do corpo, comia a carne, ia pro telhado, pegava as gatas e estava fora do corpo. E o pessoal que me falava que não podia isso ou aquilo, eu não via eles fora do corpo.
O gato estava na situação.
Então não batia. O que eu notava era muita presilha moral, X ou Y, de determinada área, muitas vezes engessando a capacidade livre da pessoa.
A gente tem que, claro, as pessoas têm o seu jeito de ser, a gente, de forma educada, sempre mostra o caminho da liberdade, a não necessidade de determinadas situações que as pessoas fazem. Mas, de verdade, você não precisa de nenhum tipo de aprisionamento nesse sentido, né? E é um tipo de aprisionamento, porque, como você falou, passa a ser um degrau que você coloca no processo.
Na verdade, um muro que você coloca. Barreira. Agora, o que nós estamos falando, deixa eu repetir para não gerar confusão. Gente, é muito legal você estar em um grupo, seja um grupo espírita, ocultista, é bom você estar participando, ajudando o mundo ali, desde que você não encrenque com quem segue outros caminhos. Não é isso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando da limitação, às vezes, que as pessoas se submetem para algo como saída do corpo que não necessita dessa limitação. Não é que você não deva participar de um grupo, cada grupo tem seu jeito, precisa ser respeitado. É o limite psicológico que às vezes é dado sem necessidade. Verdade. Nós somos espíritos, pelo amor de Deus. Estamos aqui por um tempo e uma hora vamos sair de volta para casa. Então a nossa pátria original é o mundo espiritual. Então a saída do corpo é algo absolutamente natural. Evaldo, já está terminando? Você viu, ele adianta o relógio, você viu, Saulo?
Eu percebi que...
Aí, você viu quando eu falo, ninguém acredita.
Quebra de barreira de tempo aqui, vamos.
Passar. Saulo, deixa novamente o endereço do seu site.
O site é o viagemastral.com, somente,
tá. Deixa aí um abraço aí pra tua companheira Natália.
Queria deixar um abraço pra minha esposa, lá. Tô aqui. Tô como eu tô bem encaminhada. É, daqui a gente vai sair pra onde? Pra padaria,
né? Daqui, velho? A gente vai sair pra padaria, né? Já aqui, viu, Natália? Ele tá aqui, tá tranquilo.
Um beijão
aqui
pra você,
comigo. Não pode deixar ele sair com o Evaldo. Não, né? Evaldo... Aí é perigoso.
Um beijão. Daqui
gente,
a pouco eu tô em casa.
Nós vamos continuar o bate-papo aqui e vai ter sequência pro próximo domingo. Aguardem aí, tá bom? Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.